Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alexandre Velho, ele que é presidente da Federa Arroz, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Alexandre. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo espaço, um prazer falar com vocês.
Alexandre, qual que é o atual estágio de desenvolvimento das lavouras de arroz aqui no Brasil? As colheitas devem começar em breve?
As lavouras estão, na sua maioria, no período reprodutivo, estão em fase aí de floração e começando o período reprodutivo, saindo aí da fase vegetativa da cultura. Só que, porém, como nós tivemos chuvas em excesso no mês de outubro, que tradicionalmente é o mês de maior plantio no estado, nós atrasamos um pouco o plantio e, consequentemente, nós não teremos aí o início da colheita. Na maior parte das regiões, o forte da colheita de arroz se dará na primeira semana de março.
E aí, Alexandre, na última vez que a gente conversou, lá no mês de outubro, a gente falava sobre as exportações de arroz em 2019 que estavam maiores do que o esperado. Como é que fecharam esses números para o ano passado?
Perfeito. Nós fechamos com um número acima de 1 milhão e 400 mil toneladas exportadas. Foi um número, de certa forma, que até surpreendeu positivamente, em função aí que nós temos um ajuste muito grande entre a produção, da última safra e, o que realmente nós teríamos aí de produto para exportar. Influenciou neste número, obviamente, o câmbio acima de R$ 4, acabou facilitando os negócios. Também uma conjuntura internacional que proporcionou aí a entrada em novos mercados, como a primeira exportação para o México, que nós conseguimos fazer no final ali de 2019. O envio de arroz também para o Iraque foi um importante negócio. O Iraque, assim como o Peru, são países que valorizam a qualidade do arroz, e este é um diferencial do arroz, principalmente gaúcho aí e brasileiro, com relação ao arroz americano. Os Estados Unidos plantam, na sua maioria, arroz híbrido, que não tem a qualidade do arroz brasileiro. Então, nós temos um mercado competitivo, mas temos todas as condições pela qualidade do nosso produto, e com este câmbio acima de R$ 4, acaba nos trazendo aí competitividade no mercado internacional. Também influenciou nas exportações a diminuição da safra americana. O próprio Estados Unidos acabou comprando arroz brasileiro, apesar de ser um pequeno volume, isto é significativo, em função que eles não tinham arroz para atender aí a todos os mercados. Então, a diminuição da safra americana também foi o que acabou proporcionando a entrada no mercado mexicano, e nós estaremos este ano de 2020, inclusive, participando de uma feira de alimentos que ocorrerá em Guadalajara, final de março, onde nós procuramos estreitar relacionamento aí com as empresas interessadas em comprar o arroz brasileiro, para trazer então sustentação ao mercado interno, em função que esta exportação acaba diminuindo a pressão de venda no mercado interno, e consequentemente acaba melhorando os preços aí ao produtor. Então, a exportação, ela é foco da minha gestão na entidade, e nós vamos intensificar aí as negociações com outros mercados.
Você comentou aí, né, do impacto dessas exportações nos preços para o mercado interno. Como é que está o atual momento para os preços de arroz nesse momento aí pré-colheita da nova safra?
Nós estamos em plena entre safra, né? O período de menor oferta de arroz é este aí, que é véspera da colheita. Então, os preços, eles estão avançando, o CPE Esalq bateu em R$ 50,00, este preço, ele começa a partir deste valor aí, acima de R$ 48, R$ 49,00, começa a remunerar o produtor, mas eu lembro que na entre-safra, pouquíssimos produtores ainda têm arroz disponível para venda. O arroz, eu acredito que neste ano, ele vai mudar de patamar de preço na prateleira daí dos supermercados, nas gôndolas. Isto não significa que vai onerar aí de forma significativa ao consumidor, em função que o arroz é um produto muito barato. Nós temos um cálculo, Guilherme, que o consumidor gasta 12 centavos numa refeição com arroz, isso é menos do que uma bala, e um cálculo também em cima de uma projeção de consumo atualmente do arroz, consumo per capita, que o brasileiro gastaria em torno aí de R$ 5,00 por mês com arroz. Então, mesmo que nós passamos aí para um outro patamar de preço no supermercado, vamos dizer, com aumento de 20% ou 30%, nós não teríamos um aumento aí que onerasse tanto o consumidor, em função que nós ainda ficaríamos com um custo mensal para as famílias brasileiras em torno de R$ 6 a R$ 7,00 por mês. Eu estou dizendo isso porque, inclusive, já dei algumas entrevistas onde me questionaram se o arroz ia pegar uma carona com a carne. Realmente, nós pensamos que o arroz vai mudar de patamar, porém, deixamos claro que o arroz é um produto muito barato, não vai trazer problema aí para o orçamento familiar do brasileiro, e em função aí destes preços que ele trabalha. Além, eu quero ressaltar das qualidades deste arroz e esta dobradinha aí, arroz e feijão, a comida de verdade, como diz a Rita Lobo. Então nós temos uma dieta fundamental no Brasil e o arroz é parte fundamental, como eu comentei, desta dieta.
E aí, Alexandre, essa mudança de patamar nos preços do arroz a que você se referiu, ela viria a partir de quando?
Olha, eu acredito que já a partir agora de março, já as promoções estão terminando, o mercado está se ajustando, o varejo já aceitou aí um repasse de valor por parte da indústria, que consequentemente aí tem condição de remunerar melhor o produtor. Então eu acredito já que a partir do final de fevereiro, começo de março, com a colheita, vamos dizer, começando, a área de arroz diminuiu novamente no Rio Grande do Sul. Nós plantamos 940 mil hectares nesta safra e eu lembro que o Rio Grande do Sul já plantou há 5 anos atrás 250 mil hectares a mais do que planta hoje. Então, em função da baixa rentabilidade do setor, o produtor está migrando para outras culturas, como a soja e também a pecuária. Aliás, este sistema de produção é o que hoje se busca. O produtor tem que sair da monocultura e, consequentemente, quando ele tem este sistema de produção, ele acaba aumentando a produtividade e, consequentemente, acaba diminuindo aí os custos de produção. Nós precisamos de um profissionalismo maior do produtor de arroz, uma gestão melhor do seu negócio e realmente aí ter altas produtividades para, a partir desta alta produtividade, começar a ter rentabilidade neste setor tão importante aí da economia brasileira.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário de mercado e também da safra de arroz. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
nós precisamos que o produtor tenha consciência que ele tem que buscar informação, dividir informação, dividir máquinas. O produtor tem que compartilhar as suas máquinas, tem que ter, como eu comentei aí, números de gestão muito forte do seu negócio, e o produtor ele tem uma grande oportunidade de buscar conhecimento agora na abertura da colheita do arroz, que é organizada pela FederArroz em conjunto com a Embrapa e também o IRGA, lá na sede da Embrapa em Capão do Leão, de 12 a 14 de fevereiro de 2020. O tema central deste ano, ele é intensificação e sustentabilidade. O que que é isso? Nós estamos exatamente na linha que eu já comentei, procurando intensificar este sistema de produção, trazer consciência que o produtor tem que produzir bem e, para isso, ele tem que ter eficiência. Buscar informação, trocar experiência com outros produtores, enfim, buscar todas as ferramentas para trazer viabilidade ao seu negócio e a abertura da colheita, que é a maior abertura de grãos do Brasil. Nós reunimos em 3 dias 7 mil pessoas lá na Embrapa. Então, nós temos o maior evento de abertura de grãos, não só do Brasil, como da América Latina, com a presença de produtores aí de 10 estados brasileiros, em média, e 5 países participam desta abertura grandiosa que é organizada pela FederArroz. Nós precisamos que o produtor esteja lá conosco, participe e realmente tenha a oportunidade de ver mais de 30 vitrines tecnológicas. São muitas atrações, palestras importantes. Nós teremos a presença aí do presidente da João Deere, teremos um painel de mercado internacional com a presença do deputado Alceu Moreira, que é o presidente da FPA, presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que é o presidente aí da Farsul, ele é responsável pela área internacional da CNA. Neste momento, ele está na Índia, participando da delegação brasileira, buscando novos mercados. Então, nós precisamos que o produtor tenha consciência que ele tem que cada vez mais buscar informação e, consequentemente, trazer rentabilidade para o seu negócio.
Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado. Um abraço.
Esse é o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário da safra de arroz e também as perspectivas de mercado para o grão aqui no Brasil. Segundo o Alexandre, a atual safra registrou uma queda na área cultivada, ficando com 940 mil hectares lá no Rio Grande do Sul, e as colheitas devem começar a partir do final de fevereiro, ganhando mais força no mês de março, depois de um pequeno atraso na época do plantio devido às chuvas de outubro. Junto com essa nova safra, o que deve chegar ao mercado é um novo patamar de preços para o arroz. Segundo o Alexandre Velho, a expectativa é de que os preços nos supermercados para o consumidor final subam entre 20% e 30%, o que mesmo assim manteria um patamar aceitável para o consumidor, não oneraria muito o consumidor final e ajudaria bastante o produtor de arroz no final da cadeia a conseguir uma rentabilidade melhor. Outro fator que anima o produtor de arroz nesse momento são as perspectivas de exportação. O Brasil fechou 2019 com mais de 1,4 milhões de toneladas exportadas, um número bastante superior até às expectativas iniciais para o ano. E aí se destacam o surgimento de novos mercados para o arroz brasileiro. Em 2019, o Iraque comprou arroz brasileiro. Também houve o primeiro embarque de arroz brasileiro para o México, justamente em função de uma diminuição na área cultivada, na produção atingida pelos Estados Unidos. Então, o Brasil aproveitando essa lacuna, conquistando novos mercados. Então, perspectivas também favoráveis para a exportação do arroz aqui do Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.